Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de abril de 2011. Convido o primeiro secretário da Casa, deputado Rádio Mansur, para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Temos aqui as proposições protocoladas em 31 do 3 a 5 do 4. Mensagem número 69/2011 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei número 1485/2009. Mensagem número 70/2011. Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei número 162/2011. Mensagem número 71/2011, também do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei número 140 de 2011. Mensagem número 72/2011, também do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que revoga o artigo e revoga o primeiro do artigo 6º da lei número 4.081 de 2008, que alterado pela Lei número 4.249 de 2008. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa declara de utilidade pública a loja maçônica Abrigo do Cedro, número 8. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, cria a Semana de Arte e Cultura de Santa Maria, RA 8. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, RA 13. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, proíbe a utilização de recursos públicos para aquisição de bebidas alcoólicas por parte da administração pública direta e indireta do DF. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica para reparadora de mama nos casos de mutilação decorrente ao tratamento de câncer. Projeto de decreto legislativo, deputada Liliane Roriz, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao padre Alexander. Requerimento, deputada Luzia de Paula. Requer realização de sessão solene no dia 6 de outubro de 2011, às 10 horas, no Centro Comunitário da Criança, na QNM 16, Área Especial, Ceilândia Sul. Requerimento. Requer a constituição, aqui não diz. Requerimento de vários deputados. Requer a constituição de comissão especial para discutir e propor encaminhamentos necessários para a gestão direta do estado da unidade de internação Centro Socioeducativo Amigoiano, CESAMI, CAGE, entre aspas, CAGE 2, de autoria dos deputados Rejane Pitanga, professor Israel, como eu já disse, de vários deputados. Moção, deputado Cláudio Abrantes. Manifesta à Câmara dos Deputados votos de repúdio contra a manifestação discriminatória e homofóbica do deputado Jair Bolsonaro no programa CQC. Moção, deputado Wasni de Roure. Hipoteca apoia a comissão dos aprovados do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Moção, deputado Wasni de Roure. Hipoteca apoia a pedido de doação da área da União para a União Nacional dos Profissionais de Recursos Humanos do Poder Executivo Federal. Moção, deputado Joy Vale, manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à Empresa Técnica de Extensão Rural do DF, Emater DF. Moção, deputada Gaciel Maia, manifesta louvor às autoridades, entidades e personalidades que lutam em prol do combate ao câncer no DF. Moção, deputado Rádio Massu, manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade da FERCAL, o movimento fercalense pela emancipação. Indicações, deputado Cláudio Abrantes. Duas indicações, deputado Cláudio Abrantes. Uma, deputada Gaciel Maia. Cinco indicações, deputado Rádio Massu. Uma indicação, deputado Chico Vigilante. Duas indicações, doutor Michel. Cinco indicações, deputado Patrício. 14 indicações, deputada Rejane Pitanga. Cinco indicações, deputada Helena Pedrosa. 24 indicações, deputada Liliane Roriz, 2 indicações, Joy Vale, 11 indicações, deputada Luzia de Paula. Proposição protocoladas em 5 do 4 a 6 do 4. Mensagem número 73/2011. Autoria Poder Executivo encaminha projeto de lei que dispõe sobre o Conselho dos Direitos do Idoso no DF, sua competência e composição. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, inclui no calendário oficial dos eventos do Distrito Federal o Encontro das Folias do Espírito Santo da Roça e da Cidade na Praça Matriz, realizada na região administrativa de Planaltina. Projeto de lei legislativo, deputada Gaciel Maia, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Requerimento, deputado Benício Tavares, requer a tomada de tramitação das proposições que especifica. Requerimento, deputado professor Israel Batista e outros, requer a realização de audiência pública no dia 15 de junho de 2011, às 10 horas, no plenário dessa casa, para debater a regulamentação dos concursos públicos do Distrito Federal. Requerimento, deputada Gaciel Maia, requer a realização de sessão solene no dia 11 de abril de 2011, para comemorar o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Moção dos senhores deputados Rádio Massu e deputado Rony Nemer. Manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal, às pessoas que mencionam do grupo de escoteiros. Todas aqui mencionadas. Proposta de emenda à lei orgânica do senhor deputado Cláudio Abrantes. Altera o artigo 15 da lei orgânica do Distrito Federal para estender a totalidade dos serviços públicos e benefícios da assistência judiciária nas situações especificadas e acrescenta parágrafo único excluindo o proveito aos praticantes dos delitos que menciona. Ata sucinta da 24ª sessão ordinária, em 30 de março de 2011. Ata sucinta de 25... ata sucinta da 25ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para discutir o projeto de lei número 240 de 2011, que aprova o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF e entorno, PDTU/DF, em 31 de março de 2011. Ata sucinta, 26ª sessão ordinária, em 5 de abril de 2011. Requeiro a dispensa da aprovação da ata e a leitura da ata e a aprovação da mesma.
A mesma está dispensada e dando como lida e aprovada a ata. Dando continuidade ao início do pequeno expediente, passamos agora aos comunicados de líderes. Estando presente o primeiro secretário, devido a alguns compromissos já firmados ali na Assembleia dos Policiais, eu passo a presidência dessa sessão a Vossa Excelência para dar continuidade na chamada dos comunicados de líderes.
Pois não. Primeiro, com a palavra o deputado professor Israel Batista, não está presente. Deputado Rony Nemer, fazer uso da palavra, abre mão. Deputada Eliana Pedrosa, deputado Asni de Rouri, deputado, fazer uso da palavra, deputado? Pois não.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria inicialmente de cumprimentar o deputado Evandro Garla pela belíssima iniciativa de fazer o debate da Frente Parlamentar do Esporte. Eu considero, deputado, eu não tive presente toda a sessão, apenas passei rapidamente o evento, que a sua iniciativa, ela vem somar-se a esse novo momento que o Brasil e que Brasília em particular está vivendo, que é a chance do jovem se engajar e se preparar de maneira mais profissional, seja na disputa do Brasil na Copa, como também nas Olimpíadas. Vossa Excelência, portanto, canaliza um esforço significativo do seu mandato E podemos perceber isso pela presença de lideranças do mundo esportivo brasileiro que esteve presente hoje no evento. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Mas, senhor presidente e senhores deputados, eu estou aqui hoje para trazer a essa casa uma iniciativa que pretendo, deputada Rejane, canalizar para a Comissão de Educação e Saúde, que tem como presidente o deputado Washington Mesquita. Há dois debates que... três debates que quero, ao longo do meu mandato, desenvolvê-lo gradativamente como um projeto que o governo do Distrito Federal e o governo federal têm muito claro. É a política da creche, que é uma maneira não apenas de resgatar a agenda da mãe, a agenda da mulher, mas, sobretudo, canalizar a educação infantil como uma política pública e uma política de envolvimento da criança desde os seus primeiros anos, deputada Luzia. Mas também queremos focar o debate da escola técnica. Este é um outro momento que tanto o governo do Distrito Federal como a União vem desenvolvendo. Mas eu quero, nesse momento, deputada Rejane, trazer aqui para esta casa um debate que, na próxima semana, nós teremos uma audiência pública, que é a Universidade do Distrito Federal. Eu até chamei o nome da deputada Liliane Roriz, que está aqui conosco nesse momento, porque Brasília experimentou um dos projetos, ou melhor, está experimentando um dos projetos mais bem-sucedidos em termos da Faculdade de Medicina, hoje coordenada pelo professor Murad, da Universidade de Brasília, que é praticamente o criador. Essa faculdade, ela nasce com esforço e com a gestão do ex-secretário da Saúde, Jofran Frejá. É importante registrar isso, à época, o governador Joaquim Roriz, e que reformulou, ainda que o professor Murad, advindo da Universidade de Brasília, ele trouxe esse debate com algumas reformulações do ensino de medicina, que é o engajamento do estudante na rede pública, seja ela hospitalar, seja ela em centros de saúde, para que pudesse ter a sua formação muito próximo à população necessitada de um tratamento. Mas agora é fundamental, deputado Rony, que possamos dar um passo adiante, que é a Universidade do Distrito Federal. Nós sabemos que a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, faz hoje uma grande mobilização no aperfeiçoamento de nível superior dos seus quadros. Tenho ido conversar com o secretário de Justiça, com o secretário da Segurança Pública, tenho ido conversar com a diretora da Polícia Civil, fui a semana passada conversar com o secretário executivo do Ministério da Justiça e quero apresentar à nossa Comissão de Educação e Saúde duas audiências com duas autoridades do governo federal, deputada Rejane. Primeira delas, com o ministro da Educação, para que nós possamos levar a CESUR, a ensino superior, para trazer este debate, que uma unidade da federação com mais de 2 milhões de habitantes não pode assistir que os seus alunos cheguem à universidade tão somente pela porta das escolas particulares ou indo para os municípios ao derredor de Brasília que tem a extensão da Universidade Federal de Goiás. Nós temos que fortalecer a Universidade de Brasília e é uma realidade o campus do Cama, o campus de Ceilândia, o campus de Planaltina. Mas nós precisamos, deputado Cláudio Abrantes, que tem sido um parceiro nesse debate, nós precisamos formatar o debate da Universidade do Distrito Federal. E, inclusive, na gestão anterior, do governador anterior, houve uma comissão que debateu esta temática e que precisamos resgatá-la. Inclusive, teremos nessa audiência pública essa oportunidade. Portanto... Pois não, deputado Cláudio Abrantes.
Me desculpe interrompê-lo na sua oratória, emocionante, empolgante, mas eu não poderia deixar de me manifestar, de parabenizá-lo, deputado Vazir, por trazer a esta casa esse debate, principalmente porque esse debate ele vem recheado de uma iniciativa extremamente exitosa no âmbito do Distrito Federal, como o senhor citou há pouco, da Faculdade de Medicina do Distrito Federal, da Escola de Medicina do Distrito Federal, que tem um trabalho extremamente valoroso. Não é à toa que esta faculdade aqui, tão nova, tão recente, ela é hoje considerada um dos melhores cursos de medicina do país, pelo seu método inovador, pelo seu caráter generalista, como bem salientado por Vossa Excelência. E eu quero somente somar a minha posição, o meu mandato, a esta luta que o senhor está encabeçando pela Universidade Pública do Distrito Federal, principalmente nesses moldes que já foram relatados por esta comissão que foi criada e que concordo plenamente com o senhor, conte conosco para que esta luta não fique somente aqui na Câmara Legislativa, mas que o governo do Distrito Federal reconheça e traga para a população essa nova opção de ensino superior, que seria uma universidade. Parabéns, conte conosco, deputado.
Inclusive, quero, deputado Cláudio Abrantes, pelo seu esforço que tem feito, eu quero partilhar com Vossa Excelência a autoria desse requerimento à Comissão de Educação e Saúde, para que, nisso que eu estou anunciando, essa audiência com o senhor ministro da Educação e com a senhora ministra do Planejamento. Por que da ministra do Planejamento, deputada Rejane? Porque eu cito o vosso nome, porque eu sei que a senhora é uma das parlamentares mais empenhadas na educação pública nessa cidade. Tem uma história de compromisso com a educação, Mas é extremamente importante que nós possamos resgatar, deputado Cláudio, o espaço do servidor público. É o Clube do Servidor Público Federal que está sendo literalmente abandonado. Eu apresentei uma indicação. Por quê? Porque se este espaço nós conseguirmos do governo federal para a Universidade do Distrito Federal, nós teremos aquilo que os economistas chamam de economia externa. Porque esse espaço que se situa em frente à Universidade de Brasília tem condições de maximizar o potencial de utilização da biblioteca, dos laboratórios, através de convênio. 80 mil metros quadrados em frente ao Lago Paranoá é um espaço extremamente privilegiado que está abandonado ao mato.
Deputado Vazir.
Está deteriorando o edifício e não podemos desconhecer e temos que lutar para que esse espaço seja da nossa universidade, a Universidade Pública do Distrito Federal. Pois não, deputado Chico.
Deputado Vazir, meu líder, eu queria... Antes, elogiar o debate que Vossa Excelência traz a essa casa.
Até porque Vossa Excelência é professor universitário com muito orgulho para nós.
Pois não. Na realidade, participei na legislatura passada de inúmeros debates acerca das escolas técnicas, uma luta intensa, com a observação de que o presidente Lula, em seus 8 anos de mandato, fez mais escolas técnicas, Vossa Excelência sabe, do que desde a primeira nosso país, projeto que tinha sido abandonado pela visão de política pública neoliberal. Da mesma sorte, a universidade. E a universidade com, como o nome já diz, com a universalização, com a possibilidade de todos aqueles e aquelas que desejam bater a sua porta, ali ingressarem. Não apenas que aqueles que vêm de famílias mais abastadas. E eu sei que o debate que Vossa Excelência propõe é nesse sentido. Eu apenas acrescentaria, se Vossa Excelência permite, que ainda me lembro, em 2002, quando fizemos aquele grande debate ainda na candidatura do deputado Magela ao governo, eu fiz uma observação naquela ocasião, depois, graças a Deus, materializou-se, eu pude participar com emendas em todos os anos, nós fazemos nosso mandato, as emendas do orçamento participativo, cada cidade põe a sua emenda. Nós precisamos, ao lado, a par da luta pela universidade distrital, também lutar para a consolidação da Universidade de Brasília nas cidades, que é muito importante. Porque se demora muito tempo para construir uma universidade. A universidade não é apenas de edifício, você não sabe. A universidade é de saber, é de conhecimento, né? É de aprofundamento de discussões históricas para a humanidade, e não se leva, não se constrói, então, essa universidade em pouco tempo. Então, a pá da universidade digital, eu acho que é fundamental que nós aqui nos empenhemos na luta para consolidar a Universidade de Brasília nas cidades. Né? Ampliar ao máximo que pudermos, darmos todo o apoio, o empenho de ordem financeira, porque discurso só não adianta, não é? E o pedido ao governo federal, que sempre esteve empenhado e comprometido com esse trabalho. Era apenas isso que queria adensar ao brilhante debate que você traz a essa casa.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Eu tenho certeza que esse é um dos seus sonhos, que como nosso queremos vê-lo concretizado neste governo. Pois não, deputada Liliane Roriz.
Boa tarde a todos vocês. Obrigada, presidente. Obrigada pela sua oportunidade, deputado Wasni, nosso líder aqui, né, da casa. E dizer que eu fico muito lisonjeada pela lembrança, porque um dos primeiros atos, quando então o governador Roriz, na época, com promessa de campanha, que era de fazer a faculdade de medicina no Gama. Então ele fez, junto com o doutor Geoffran Frejá, e hoje é considerado, assim como do deputado Cláudio Abrantes mesmo mencionou, uma das melhores escolas universitárias da área de medicina no país. Fico muito feliz por isso, porque foi um projeto de campanha e que se consolidou nos primeiros meses de decreto do governador Roriz, essa faculdade de medicina. E lhe quero lembrar que amanhã é Dia Mundial da Saúde. E amanhã nós vamos estar aqui fazendo uma sessão solene, comemorando o Dia Mundial da Saúde. É bem verdade que nossa cidade não tem nenhum mérito de comemorar, porque a gente sabe como está a nossa saúde pública no Distrito Federal. Mas, independente disso, eu acho que é importante que se tenha com bastante atenção, deputado Agaciel Maia, a saúde pública do Distrito Federal, que está sendo, tenho certeza que está sendo tratada com muito esforço pelo governador Agnello e pela sua equipe, para passar essa fase que está sendo, que a saúde do Distrito Federal está sendo cometida de uma tragédia, né? Uma calamidade pública. Então, assim, eu espero que nesses 100 dias de governo do governador Agnello, deputado Wasni, que se possa dar à população uma amostra de que, de fato, o governo quer fazer alguma coisa pela saúde, já está em tempo, e eu acho que necessitamos disso, então logo que se faça realizar qualquer ato do governador, como ele já tentou, como nós aprovamos aqui o pacote, mas que a população imediatamente receba isso de uma certa melhoria na saúde de imediato, uma gestão pública mais eficiente. Muito obrigada pela oportunidade.
Pois não, deputado, prossiga.
Deputado Wasni, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo tema trazido aqui. Inclusive, eu assisti a construção da SCB, pela Associação dos Servidores Públicos Civis, e com tristeza vejo aquilo tudo abandonado. Inclusive, eu tinha antes discutido com a Associação dos Servidores da Câmara Legislativa no sentido de buscar aquele espaço para que os servidores tivessem um espaço de lazer, os servidores aqui da Câmara Legislativa. Mas vejo que a indicação de Vossa Excelência para a expansão da UNB é interessante. Mas também é interessante porque nós temos tido alguns problemas de gestão na UNB, as pessoas venderam muito patrimônio da UNB e não transformaram a venda desse patrimônio, tá certo? Em melhoria para a própria universidade. É lógico. Eu fui amigo pessoal do Darcy Ribeiro, tá certo? Durante muitos anos no Senado, fizemos parcerias, e ele reclamava bastante do problema do atrofiamento da UNB. A UNB foi concedida uma gama patrimonial muito grande, muitos dos prédios e espaços físicos e terrenos da UNB foram vendidos e não foram investidos na universidade como deveria fazer. Aí eu queria abordar também, já que esse tema de saúde tem vindo aqui, que dia 8 agora é o Dia Internacional do Câncer. E dia 11 nós estamos fazendo uma audiência pública. Eu fiz uma indicação para a criação do Hospital do Câncer de Brasília, porque nós sabemos que Brasília já é uma das 5 maiores capitais do Brasil e não tem, apesar de na área privada ter excelente tratamento de câncer, na área pública é muito deficiente ainda o tratamento de câncer aqui em Brasília. Eu tive a oportunidade de fazer uma indicação que foi aprovada no sentido de se criar o Hospital do Câncer. É necessário que as ações de governo se voltem para isso. Eu vejo agora o Hospital Sírio-Libanês, que é o hospital que é referência internacional no mundo todo, não conseguiu um terreno para fazer seu hospital aqui em Brasília. Foram concedidos terrenos aí à torta e à direita, para tudo que era tipo de atividade. Mas o Hospital Sírio-Libanês não conseguiu. Está fazendo. O Hospital Sírio-Libanês está sendo construído aqui, na L2. Está certo? Mas aí há essa preocupação de que o executivo, tanto o executivo local como o federal, olhe, está certo? Com mais boas intenções para essa área de saúde. Tá certo? Eu acho que criar o Hospital do Câncer em Brasília é uma coisa fundamental. E se o nosso governador Agnello, que é médico, e está convidado também para essa audiência sobre o combate ao câncer, no dia 11, segunda-feira, às 15 horas, aqui no auditório da Câmara Legislativa, tá certo? Que se empenhe no sentido de criar esse Hospital do Câncer em Brasília e dê apoio a essas iniciativas que são... Algumas delas são públicas e não têm condições de se instalar em Brasília. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que tem trazido sempre temas de políticas públicas da maior importância para essa casa. Vossa Excelência, que é um dos homens mais preparados de todos os deputados aqui presentes, eu quero parabenizar por trazer nessa tarde de hoje esse assunto aqui ao plenário da Câmara Legislativa. Muito obrigado.
Deputado Vazinho, só um minuto. Eu gostaria de passar essa presidência ao segundo secretário de Oivale, por favor, se eu puder. Eu tenho um compromisso na Câmara Federal com o deputado Guilherme Costa e terei que me ausentar. Antes disso, eu gostaria também de registrar a presença dos estudantes, professores do Centro de Ensino Fundamental Agro-Urbano do Riacho Fundo 2, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro da Escola do Legislativo, sob a coordenação da consultora Maria dos Remédios. Muito obrigado pela presença de vocês. Volto a palavra a Vossa Excelência.
Deputado. Com a palavra a deputada Rejane.
Antes de mais nada, eu queria saudar as minhas companheiras, companheiros professores e alunos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu queria, deputado Vazinho, primeiro parabenizar pelas três questões que você tem tratado de forma prioritária, como você mesmo colocou. Primeira questão das creches. A creche é uma luta histórica, até porque ela, além de ser direito das crianças, ela é uma questão muito importante para a autonomia das mulheres. Numa cidade como o Distrito Federal, nós temos pouquíssimas creches que atendem um número muito pequeno de crianças. E nós temos certeza que, em conjunto com o governo federal, em parceria com o governo federal, nós queremos construir as creches necessárias para atender a população e as crianças da nossa cidade, e que as mães e os pais, até porque a criação dos filhos não pode ser só responsabilidade das mulheres, tem que ser uma responsabilidade partilhada, mas, na sua maioria, fica a nosso critério, possam ingressar no mercado de trabalho com segurança em relação à educação dos seus filhos. Portanto, parabéns, é um eixo extremamente importante. A segunda questão são as escolas técnicas, muito importante, tanto quanto a questão da Universidade do Distrito Federal, porque eu conheço muito bem o seu compromisso com a educação e o seu compromisso com o fortalecimento da escola pública. O que se fez com a universidade no nosso país durante os 8 anos de governo Fernando Henrique foi uma ação criminosa, foi uma ação de sucateamento, foi uma ação de privatização e foi uma ação de destruição da universidade pública brasileira. Nós tivemos depois, ao longo dos dois governos do presidente Lula, um grande investimento em criação de novas universidades, né, em criação de escolas técnicas pelo nosso país afora, e isso permitiu fazer com que os filhos, né, dos trabalhadores nesse país, das classes menos favorecidas, pudessem ingressar nas universidades, né, pudessem sonhar em ser dentistas, em serem médicos, né, em serem engenheiros, em serem advogados, coisa que há pouco tempo atrás não se podia sequer imaginar, muito menos sonhar e transformar esse sonho em realidade. Portanto, no Distrito Federal, a criação da Universidade do Distrito Federal vai nessa linha. E a gente tem que inverter a lógica do acesso à universidade pública, porque o que nós vemos é que os filhos da população, das classes mais abastadas, estudam nas escolas privadas e entram na universidade pública. E os filhos das classes menos favorecidas estudam nas escolas públicas e, quando podem, ingressam nas universidades privadas. Essa lógica é uma lógica perversa, que a gente só vai reverter fortalecendo a universidade pública, fortalecendo a escola pública e valorizando a educação. Portanto, parabéns, deputado. Eu fico muito feliz e pode contar comigo nessa sua ação. Muito obrigado.
Com certeza, deputada Regiane, até porque sei a sua história de luta e de gás. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Quero principalmente agradecer a presença dos alunos do Riacho Fundo 2 aqui conosco, até porque o tema que tratamos diz respeito ao futuro dessa geração. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço os parlamentares que manifestaram sobre o assunto.
Ok, deputado Vazende Ruri. Deputado Chico Vigilante. Comunicado de líderes. 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, nós estamos às 16 horas e 17 minutos, num dia de quarta-feira, dia de votação aqui nesse parlamento, pelo menos deveria ser dia onde a gente votasse projetos. Existem projetos importantes, deputado Rodenheim, a ser votado, como, por exemplo, o projeto de estruturação, o plano diretor de transporte público, deputado Vazinha. E a verdade é que nós vamos passar hoje mais um dia sem votar nada. E a maioria dos deputados sabem qual é a origem da paralisação, deputada Luzia de Paula, do Poder Legislativo do Distrito Federal. E aí não adianta usar meias palavras. A verdade é que o Poder Legislativo, deputado Giovanni, está parado. Porque o Poder Legislativo, ele se reúne, debate e vota. A oposição vota contra e quem é da base do governo vota a favor. É assim, em qualquer lugar do mundo. Agora, não dá para a gente ficar aqui fazendo de conta. E a verdade é que aqui está o jogo do faz de conta. Maior dificuldade para dar coro, aí tem hora que dá coro para debate, mas não dá coro para votação. Não foi votado ainda nem sequer um projeto de deputado. Nessa legislatura não tem nenhum projeto de deputado que foi votado ainda. E tem projetos importantíssimos. E eu tenho pelo menos uma dezena. Tem esse que acaba com essa obrigação esdrúxula de não ter posto de gasolina em supermercado, pátio de supermercado. Eu quero derrubar isso. Entretanto, não está sendo dando oportunidade. E nós estamos aqui fazendo de conta que está tudo normal, que está tudo funcionando, que está tudo bem. O Palácio do Buriti fica aqui do outro lado da praça. O governador Agnello ampliar um pouco, deputado Luzia de Paula, ele ouve bastante, mas se ele saísse ali na porta, dá para ouvir perfeitamente os murmúrios aqui do parlamento. E o deputado Joivaldo? Dá para ouvir. Portanto, o Poder Legislativo não pode continuar paralisado desse jeito. Nós estamos indo na escalada da insensatez. A gente está fazendo de conta que a sociedade não está nos olhando e a gente caminhando para um desgaste sem precedentes da história desse legislativo. E olha que a gente não tem nem 100 dias de mandato ainda. Existe denúncia contra parlamentares? Existe, pois que apure. Encaminha a corregedoria, A procuradoria tem a obrigação de dar parecer, seguir, cumprir o regimento, manda para a corregedoria e a corregedoria manda para a comissão de ética e depois vem ao plenário, se decide. É assim que funciona o parlamento. Agora, o que está acontecendo? Não se vota. E aí não vamos tapar o sol com a peneira, existe uma crise da bancada de governo com o governo. Vamos tapar o sol com a peneira, ficar aqui fazendo de conta que não existe. Existe uma crise da bancada de sustentação do governo com o governo. E eu estou falando, representando um bloco de 6 deputados. O nosso bloco não tem problema, não tem crise com o governador Agnello Queiroz. Mas existe uma crise dos outros deputados que dão sustentação. Talvez, deputado Rony, até de interpretação. Talvez de má compreensão das coisas. Talvez de histórias que chegam atravessadas lá no Palácio do Buriti. Talvez até isso. Mas precisa resolver. Não dá para ficar desse jeito. Nós estamos caminhando para mais uma semana sem votar nada. Amanhã já é quinta-feira. Se continuar desse jeito, não votará novamente amanhã. E aí, cada dia que passa, fica mais longínquo ainda a possibilidade de resolver a questão do transporte, que é o principal problema existente hoje no Distrito Federal. Portanto, eu quero aqui, do alto dessa humilde tribuna, e faço de público, porque eu não faço nada em off, eu sempre gosto de falar de público, deputado Alain Francisco. Vereador Agnello precisa chamar os presidentes dos partidos que dão sustentação ao governo, os deputados dos partidos que dão sustentação ao governo numa reunião conjunta, deputado. Uma reunião conjunta, deputado Rony, deputado Alair, deputado Evandro, deputado Vasni, deputada Luzia de Paula. Chama os presidentes dos partidos que dão sustentação ao governo, chama os deputados junto que dão sustentação ao governo e coloca quais são as regras, qual é o debate, que medidas que o governo precisa que seja votado para a gente resolver esse impasse que existe entre o legislativo e o executivo. Eu não vou mais comparecer em reunião de líder que não existe. E depois a gente fica aqui dizendo, aí estava todo mundo falando, não, está tendo uma reunião de líderes. Eu falei, de onde? Se eu passei por lá e não tinha. Fiquei lá meia hora esperando e a reunião não aconteceu. Portanto, isso tem que ser feito e tem que ser feito imediatamente. E depois, as coisas resolvidas, posicionar...
Deputado, senhor vigilante, conclua, por favor.
Deputado Gervalho, depois, feito isso, posicionado aqui em plenário, quem for base do governo, vota com o governo. Quem for oposição, vota oposição e é legítimo. Esse é o jogo democrático. Agora não adianta ficar se iludindo, dizendo que tem uma base de 19, porque não tem. Está comprovado aqui. Não tem. Então precisa ajustar os passos. Talvez seja a medida mais importante a ser tomada agora, quando está completando 100 dias de governo. É essa. Ajusta os passos. Determina o que é que vai ser votado, de comum acordo, acordado entre a gente, e aí vai se posicionar aqui em plenário. Quem for oposição é legítimo, é correto, será respeitado como oposição. Quem for governo, vai, porque governo tem ônus e bônus. Não tem só bônus. Muitas vezes tem muito mais ônus do que bônus, né? Mas nós estamos com a convicção de que esse governo do companheiro Agnello Queiroz veio para resgatar a dignidade no Distrito Federal e queremos ajudar. Agora, essa ajuda passa por um ajuste que tem que ser feito. Tenho conversado muito com Vossa Excelência, deputado Joivaldo, e tenho ouvido de Vossa Excelência. Existe satisfação no seu bloco parlamentar. E não vamos mais enganar as coisas. Tenho conversado com o deputado Rony Neme, e existe satisfação no bloco parlamentar liderado pelo deputado Rony Neme. Ou não existe? Existe. No nosso bloco, nós não vamos fazer boicote, não, mas existe também. Portanto, que ajuste os ponteiros, e venha para o plenário e vote. Porque parlamento que não vota, deputada Luzia de Paula, parlamento que não está sintonizado com os anseios da população, com os anseios da comunidade, é parlamento para ser desmoralizado. Aí depois ainda tem gente que critica quando o jornal... Depois ainda tem gente que critica quando os jornais escrevem coisas que são verdades, né? Quando a Alô Brasília vai lá e publica, quando o Jornal de Brasília publica, quando o Correio publica, as rádios, os blogs e tudo. Portanto, ao invés da gente ficar criticando, tá certo? A imprensa por estar trabalhando, é melhor a gente ajustar dentro da nossa própria casa, que aí não vai ter as críticas. Pode até não ter elogio, mas não vai ter crítica, porque não vai ter motivo. Porque elogio é só quando a gente faz algo extraordinário. Quando a gente está cumprindo a obrigação, não tem por que ter elogio. Você está cumprindo o dever. Portanto, eu espero efetivamente que aconteça isso daí. Nós estamos caminhando para mais uma semana perdida. Mas espero, sinceramente, que a gente possa, esse final de semana, resolver esse impasse. E que ao invés de jogo de futebol, que o máximo que vai deixar alguns contundidos, né? E aí dificulta mais as coisas ainda, né? Que se faça uma reunião de ajuste das coisas para botar para funcionar efetivamente o parlamento e não dificultar da maneira que está dificultando a vida do governo do Distrito Federal. É esse alerta que eu deixo. E falo da tribuna, deputado Vazir, porque eu não tenho... Todo mundo me sabe como é que eu ajo, me conhece. Dificilmente eu falo com um jornalista em off. Falo em on. E estou vindo à tribuna para falar de um sintoma que todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe como que ele é, mas ninguém assume que ele existe, pois eu estou assumindo que existe. Uma responsabilidade que eu tenho de construtor desse projeto representado pelo nosso companheiro Agnello Queiroz, que eu quero que dê certo. E para dar certo, passa pela votação aqui no parlamento. Muito obrigado.
Deputado Chico Vigilante, eu quero dizer que no exercício da presidência, neste momento, eu quero discordar de Vossa Excelência no sentido de que a Câmara está paralisada completamente. Eu quero lhe dizer que ontem à noite eu estive aqui neste plenário até às 10 da noite, com a casa cheia, que nos surpreendeu, inclusive, a presença de todas essas pessoas até às 10h10, no lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista. Com debates, mas com ações muito concretas, interagindo com o governo o tempo inteiro. Estava aqui o secretário de Meio Ambiente, que já trabalhou a política distrital de resíduos sólidos. Hoje, pela manhã, uma audiência, uma solenidade, uma audiência pública e o lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. E a semana inteira, na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça votou 26 projetos, a Comissão de Orçamento e Finanças votou 3. Então, existe um metabolismo dentro de um dos pilares que a Câmara trabalha, e se a gente for perceber que são 3, principalmente, legislar, representar e fiscalizar, eu acredito que esses 3, atendendo a algumas nuances, estão funcionando. Logicamente, eu estava explicando ontem para o público aqui da casa, que estava preenchendo as galerias e conosco, falando que aqui é o ponto final, é o ápice do processo, mas que para chegar um projeto à votação, muitas coisas aconteceram e tem um rito próprio de trabalho. E esse rito, nós temos o colégio de líderes, no rito nós temos as lideranças, a liderança de governo, trabalhando a liderança do governo e o trabalho do articulador do governo na casa, e principalmente o rito do acordo. Então, eu acredito que seja um processo para debate, e aí eu queria parabenizá-lo pelo seu jeito de ser, deputado Chico Vigilante, pela forma que o senhor coloca muito claramente as coisas, eu acho que se resolve dessa forma. Então, queria, neste momento, dizer que esse processo existe, está em andamento, e os trabalhos da Câmara não estão completamente paralisados, como pode algumas vezes parecer para quem vê só de fora. Ela tem um metabolismo próprio, e esse metabolismo próprio da Câmara está muito acelerado neste momento, e todos os parlamentares sabem do que eu estou falando. Se percebermos, às vezes, e aí no caso de terça-feira, eu estava na CCJ querendo participar de mais 2 eventos e não conseguia porque eu tinha meu compromisso na CCJ. Então, os mecanismos e os ritos dessa casa eles vão ser atendidos, estão sendo atendidos, e eu acredito que aí tem a participação de todos os atores. E o governo é um ator importantíssimo nisso, já que, pelo menos do nosso bloco, o nosso projeto, desde o momento da eleição, é o projeto Agnello. Então, nós trabalhamos, e se esse projeto não der certo, é um fracasso para todos nós que acreditamos nele. Então, eu acho que tem um trabalho de acreditar, e de trabalhar, e de conversar e debater para que o nosso governo dê certo. Queria passar agora ao comunicado de parlamentares. Uma questão de ordem.
Sem querer dialogar com Vossa Excelência, mas eu devo lembrar de que, do meu ponto de vista, um projeto estruturante, tipo o plano diretor de transporte, que se não for votado, nós não entraremos no PAC, não teremos dinheiro do PAC, e que está pronto para ser votado, mas que, infelizmente, não dá coro para a votação. Portanto, debates estão acontecendo, comissões estão se reunindo, frentes parlamentares estão sendo lançadas, né? Tudo isso é importante. Nós mesmo fizemos uma comissão geral do Sudoeste, tudo isso é importante, mas o fundamental, o mais importante, que é a votação de projetos, não está acontecendo. E Vossa Excelência sabe que não está acontecendo.
Perfeitamente, perfeitamente. Eu queria trabalhar e até esclarecer também que nós temos muitos projetos em tramitação na casa, né? Então, muitos projetos do Executivo, com urgência, que estão tramitando nas comissões, e aí é um processo importante que tramitem mesmo. Mas eu sei que a casa está se preparando e está preparada para começar essa votação, deputado Chico Vigilante. E é o que todos nós queremos. Nós queremos produzir para a sociedade, e esse processo, essa caminhada está em curso. Eu tenho certeza absoluta que a resposta vai ser dada. Passamos, então, aos comunicados de parlamentares. Eu gostaria de chamar a deputada Eliana Pedrosa, deputado Washington Mesquita, deputado professor Israel Batista. O deputado professor Israel está acometido de dengue. Né? É uma estatística de dengue aqui do Distrito Federal. Licenciado por problema de saúde. Deputado Wellington Luiz. Deputado Rádio Massu. Deputado Olay Francisco. Deseja fazer uso da palavra? 5 minutos.
Senhor presidente, meus companheiros, hoje eu estava assistindo Bom Dia DF. E aí, meu líder, eu ouvi uma entrevista do secretário adjunto de segurança e me trouxe uma preocupação muito grande, meu caro Chico Vigilante. Está se colocando uma norma, a secretaria, para penalizar mais uma vez quem produz. Devido à insegurança que todos nós do Distrito Federal temos, que não é uma segurança que a população deseja, infelizmente com o crescimento da população, infelizmente com a falta de oportunidade, infelizmente com a falta de emprego, com a falta de educação, que vem de vários e vários anos, o nosso povo tem uma oportunidade muito resumida. E devido a todas essas conjunturas, a nossa segurança não é a segurança que nós, nenhum aqui presente e nenhum que está nos ouvindo ou alguém que está fora desse ambiente aqui, deseja. A nossa segurança, ela não é uma segurança nota 10. Ela é uma segurança, devido a todas essas dificuldades, regular. Mas nós não podemos, e nós, esse parlamento aqui, que representa o povo, não podemos, mais uma vez, transferir para a iniciativa privada a penalidade da falta da segurança. O secretário, junto com o seu secretário adjunto, quer que os estabelecimentos comerciais, mais uma vez, paguem a conta pela falta de segurança, fechando o seu comércio mais cedo. E aí, este parlamento, meu líder, meu presidente, tem que ficar do lado do comércio. Tem que ficar do lado de quem produz. Nós entendemos que a insegurança é grande. O que nós precisamos fazer para ajudar o governo a dar mais segurança para a nossa comunidade, todos nós estaremos do mesmo lado. Mas não podemos transferir para o comerciante que tem seu restaurante, ele ter que fechar várias horas mais cedo, porque o seu, quando você sai do seu estabelecimento, você pode ser, ter alguma insegurança. Nós não podemos pagar a conta de terceiro, viu, deputada Rejane? E eu vi uma frase muito importante lá de um líder do segmento. Ele dizendo, o que é que eu tenho a ver, eu aqui no meu restaurante, vendendo minha comida com os meus clientes, chega um cidadão no seu carro particular, coloca em frente o meu estabelecimento, liga o som e eu sou multado. Como é que eu posso pagar para o terceiro? E aí ele está com razão. Como é que pode o Olaí fazer uma coisa errada e o deputado Joy ser penalizado? Ir para o Conselho de Ética no meu lugar. Quem tem que ir é o Olaí. Quem errou é que tem que pagar pelo seu erro. E aí, o nosso líder não está aqui, ele deve ter ido tomar um cafezinho. Eu preciso muito, viu, líder? Chefe de vigilante. O senhor que é um defensor também, como eu, das pessoas mais simples. Eu preciso muito que o senhor nos ajude a conversar com as pessoas do executivo. Porque nós mesmo sendo da base, meu caro Joy, é difícil conversar com muita gente do governo. Às vezes a gente liga para lá, eles pensam que a gente quer alguma coisa. E não é assim. Às vezes você vai com uma demanda importante. Eu mesmo tenho um grupo aí, um grupo empresarial, que quer investir no turismo 250 milhões aqui no Distrito Federal. Eu estou tentando marcar e já estou com 30 dias e não consigo marcar com as pessoas do governo para falar sobre esse empreendimento. É difícil, é muito difícil. Então eu venho aqui pedir a vocês que acompanhem de perto, essa questão que tão... Que... Palavra aí, líder. Eu preciso que vocês acompanhem de perto essa questão, se estão querendo transferir para quem produz essa questão dos seus estabelecimentos fechar mais cedo. E é muito lamentável se isso vier a acontecer. A gente tem que encontrar mecanismo de fiscalização, mecanismo de segurança, mas não penalizar quem não deve ser penalizado. Era isso que eu tinha a dizer nessa tarde, senhor presidente. E eu acompanhei com muita atenção as palavras do nosso líder, do PT e nosso amigo Chico Vigilante. Tem muitas coisas de suma importância que o deputado falou. E tem muitas coisas também importantes que a gente tem que colocar. Eu entendo, porque eu tenho acompanhado muito de perto o dia a dia da Câmara. Eu tenho acompanhado muito de perto, deputado Chico, o dia a dia desta casa. Não tem um dia que a gente não tem... Hoje nós tivemos aqui uma sessão solene. Foi criada aqui a Frente Parlamentar do Esporte. Cheio de autoridade, cheio de jovem e tal. Às vezes a pessoa pensa que a Frente Parlamentar do Esporte ela não tem a importância devida. Pois eu acho de suma importância. Se a gente fazer um trabalho adequado dentro dessa Frente Parlamentar do Esporte, junto com a secretaria, os nossos jovens que estão sem oportunidade, mas fazer um trabalho mais na base da família, o nosso jovem que amanhã ele pode estar lá no CAIS, que ontem eu não tive o prazer de estar lá com a deputada Celina, na visita que ela fez ao CAIS, mas às vezes o jovem que está lá poderia estar amanhã se tiver a frente parlamentar do esporte ativa, com força, junto com a Secretaria de Esporte, em vez de ele estar lá sendo penalizado, ele poderia estar em qualquer lugar recebendo uma medalha. Então, isso é importante. Esta casa aqui, com a mudança dela para cá, não tem um dia que não tem uma ação muito importante junto com a comunidade. Agora, eu entendo que certos mecanismos que termina com a votação. E aí é o que eu falo. A votação é o casamento. Primeiro você conhece a pessoa, namora a pessoa e depois você leva para o altar e casa. Quando chega aqui para ser votado, é o último ato do namoro, que é para virar lei. Então, nós temos que pegar os projetos, passar pelos líderes, passar pela bancada, ver o que pode melhorar, o que está certo, olhar com lupa, passar nas comissões, chegar aqui em plenário e votar e fazer aquilo virar uma lei, virar um PL. Então, eu vou com o Joy. Nós não podemos, né, ser tão eficiente. Talvez não tenha as pessoas, às vezes a gente quer fazer o melhor e a gente não consegue chegar ao nosso êxito. Às vezes a gente quer tirar um 10, consegue tirar um 8. Dói dentro de mim, deputado, quando uma pessoa fala que a gente está ganhando sem trabalhar. Eu não preciso disso. Eu nunca precisei disso. Eu, graças a Deus, eu sempre aprendi a viver com pouco. E eu estou aqui, junto com o senhor, que eu sei também que o senhor está aqui com os mesmos objetivos, todos aqui, é para fazer o máximo pelo Distrito Federal. E eu vim para cá porque eu entendo que a política é que faz as transformações que o povo precisa. E esse parlamento aqui tem uma função muito importante. Mesmo, às vezes, matéria de terceiro querendo diminuir esta casa, querendo diminuir o parlamento. E não adianta, porque o parlamento é a representação do povo. O único lugar do mundo, e principalmente aqui em Brasília, que querem colocar o parlamento lá embaixo. Esta casa, este povo, esses... Estou terminando, deputado. É porque às vezes eu falo demais mesmo, eu sei que eu sou um pouco chato. Esses parlamentares que aqui estão, deputado Carlos, têm, eu sinto pelas conversas que eu tenho com eles, uma vontade muito grande de não ser o melhor, mas de ser o bom, de fazer o máximo para que a nossa Brasília seja sempre a capital da esperança. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
Ok, deputado Alair. Esse primeiro assunto que o senhor tratou na tribuna... Realmente, esse processo precisa de uma discussão muito grande para que a gente não penalize quem produz nessa cidade. Deputado Chico Vigilante, comunicado de parlamentar.
Já que a gente não vota, pelo menos fala, né, senhor presidente? Eu quero, na tarde de hoje, alertar mais uma vez a sociedade de Brasília com relação a uma questão, do meu ponto de vista, sinistra que está acontecendo no Distrito Federal, que é o cartel dos combustíveis. Nós vimos agora, através da imprensa, Correio Brasiliense, demais jornais colocaram, deputado Alair, as televisões estão mostrando aqui, conforme eu sempre afirmei aqui dessa tribuna, os donos de postos e o presidente do sindicato dos postos de gasolina sempre contestou e agora é fato. Aqui é a unidade da federação mais rentável que tem no Brasil. É onde mais se ganha dinheiro com posto de gasolina. E dizia outro dia o presidente do sindicato dos postos de gasolina... De que não, é caro porque para comprar um terreno em Sobradinho eles tinham comprado por 6 milhões. Compraram por 6 milhões porque é rentável. Eu pergunto, alguém ia imobilizar 6 milhões de reais, colocar imobilizado num negócio que não fosse altamente lucrativo e que não tivesse um retorno imediato? Não iria, a não ser um louco, né? Portanto, está comprovada a existência do cartel. Mas o que me alerta, o que me anima, o que me deixa esperançoso, é que nesse momento, todos os mecanismos de governo estão investigando. A Polícia Civil do Distrito Federal está no processo de investigação, a Polícia Federal está investigando, a imprensa do Distrito Federal, de maneira muito independente, tem trabalhado e mostrado para a sociedade, e isso tem incomodado o cartel. Ao ponto de hoje, 16 horas, eles lançaram, numa reunião, uma frente deles lá para tentar justificar o preço. E eu estou, sabe, com muita vontade de ver esse documento deles, porque eu quero ver como é que eles vão justificar que o etanol em Brasília é mais caro do que no Acre. Quero ver qual a mágica que vão explicar isso. Por que que no Distrito Federal é mais caro do que no Acre? Aqui chega de usinas aqui do Tocantins, chega de usinas de São Paulo, chega através de duto. Pelo que me consta, na região amazônica, a única usina de álcool que tinha era Abraão Lincoln, lá perto de Altamira, no Pará, que foi fechada, portanto não tem um pé de cana para produção de etanol em toda a Amazônia legal. O álcool chega no Acre, de barcaça, depois de enfrentar todo o Rio Negro, depois pega o Juruá, depois pega mais um rio, vai chegar lá, depois o Rio Branco, aí chega no Acre. E é mais barato do que aqui. Como é que vão explicar essa mágica? Os impostos que é praticado nas outras unidades da federação, deputado Joivale, é praticamente o mesmo daqui. Com uma exceção que é Goiás, que o governador Marconi Perillo, agora para consertar as estradas de Goiás, que estavam todas destruídas, ele encontrou um mecanismo de ir lá no bolso do consumidor, né? Está tirando, no caso da gasolina, me parece que é 7 centavos, no caso do óleo diesel é 3, no caso do etanol é 5. Portanto, para cada litro que você compra, você paga essa taxa, é um imposto específico para recuperação das estradas. Portanto, lá tem uma taxa maior do que aqui no Distrito Federal, mas mesmo assim, todos os derivados de petróleo lá ainda é mais barato. Uma medida importante, eu tinha encaminhado um ofício à ministra Dilma Rousseff, alertando da necessidade de ser feita uma investigação em cadeia, desde o plantador de cana, passando pelas usinas, chegando nas distribuidoras até cá na ponta, que são os postos. E hoje a presidenta Dilma Rousseff tomou uma decisão, do meu ponto de vista, fundamental. Ela tira do âmbito do Ministério da Agricultura a cana-de-açúcar, o etanol, coloca sobre a responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo para fazer a fiscalização. Essa medida é importante, é fundamental, mas eu estou querendo mais. Eu estou sugerindo à presidenta Dilma Rousseff que determine também a Agência Nacional do Petróleo, que convoque a Polícia Federal para ajudar nas investigações, porque os fiscais da Agência Nacional de Petróleo, mesmo sendo pessoas altamente qualificadas e eficientes, mas eles são muito poucos. Me recordo que na época da CPI dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo só tinha um fiscal, um único fiscal, para fiscalizar Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Se ele fosse um espírito de luz, mesmo assim ele não conseguiria fiscalizar tudo isso, né? Mas ele era um homem, um ser humano, com limitações. Portanto, na verdade, a fiscalização por parte da Agência Nacional do Petróleo era muito precária. O quadro de funcionários é muito pequeno. São pessoas qualificadas, competentes e tudo, mas tem que ser chamado a Polícia Federal para atuar de perto nessa questão desse mercado, que é um cartel. Um cartel que transformou a população do Distrito Federal em prisioneiros. Nós hoje somos refém de um cartel existente no Distrito Federal. Tem famílias gastando até um terço da renda familiar em combustível aqui no Distrito Federal. Porque o transporte não presta, as pessoas são obrigadas a andar de ônibus, não de carro, não por luxo, mas porque o transporte público não presta. E não adianta os operadores do cartel ficar por aí falando coisas e mais coisas, porque está comprovado efetivamente a existência do cartel e nós vamos derrotar esse cartel. No próximo dia 12, agora eu terei uma audiência com o ministro da Justiça, está marcada às 18 horas, eu vou lá tratar com ele uma série de questões da segurança privada no Brasil, vamos tratar da segurança da Copa, vamos tratar da vigilância clandestina, vamos tratar dos bicos, né, que é feito por policiais, enfim, uma série de coisas, mas eu vou levar junto para discussão com o ministro a nossa posição a respeito do cartel e queremos efetivamente a participação decisiva do Ministério da Justiça nesse combate a essa que é uma praga existente no Brasil, que é o cartel dos combustíveis. Para concluir, deputado Joivala, a maior mentira praticada no governo do senhor Fernando Henrique foi quando ele inventou essa história de liberar os preços, ficava liberado porque para ter competição. Como é que vai ter competição se a gasolina sai toda do mesmo tanque, que é da Petrobras? Quando na CPI dos combustíveis, nós fomos a senador Canedo. Tem mais de 600 distribuidoras no Brasil, mas a gasolina é a mesma. O que muda é só o nome da distribuidora e o nome do posto. Nós vimos lá em Senador Canedo, tem empresas, mesmo a lei dizendo que tem que ter um tanque de armazenamento, o que eles fizeram? Tem as empresas barriga de aluguel. Os caras pegam e alugam tanque, aí 10 empresas alugam o mesmo tanque, tira a gasolina do mesmo tanque. E aí que competitividade vai ter nisso? Portanto, eu estou sugerindo, e fiz através de documento, que a presidenta Dilma Rousseff, eu sei que ela, da posição que ela tem, sei que é favorável, seria fundamental tabelar novamente, em defesa da população, em defesa da sociedade. Portanto, vamos tabelar os preços. Não vai ter questão de desabastecimento, porque quem fornece é a Petrobras. Portanto, não vai ter desabastecimento e vamos tabelar o preço dos combustíveis novamente no Brasil, sem nenhum risco de desabastecimento, porque esse que o Fernando Henrique fez de ter acabado com o controle de preço dos combustíveis foi um crime que ele praticou contra a comunidade, contra a população brasileira. Portanto, eu estou sugerindo, estou propondo à presidenta Dilma Rousseff que volte o tabelamento do preço de combustível no Brasil. Para concluir, a média, deputado Joivaldo, de lucro, Brasil afora, é de 11%, 13%, no máximo 14%. Aqui no Distrito Federal chega a 20%. 20%, 22%. O restante do Brasil é de 11%, 12%, 13%, 14%, 15% no máximo. Quando eu estou muito insatisfeito com a paralisia das votações aqui, é porque eu quero imediatamente votar, dentre outras coisas, aquele projeto que acaba com essa proibição absurda de supermercado ter posto de gasolina nos seus pátios. Porque na hora que a gente acabar com essa lei absurda, nós vamos ter competição entre os postos, porque aí sim, o supermercado, como o negócio deles não é gasolina, eles vão vender mais barato e a comunidade vai ganhar com isso. Obrigado.
Ok, deputado Chico Fugilante, realmente o senhor tem toda a razão, é um absurdo que a gente vive nessa cidade. E isso tem que acabar, e essa casa tem que trabalhar. Eu quero parabenizar pela sua iniciativa e dizer que estaremos apoiando em todos os sentidos para que a gente possa fazer isso e que a gente vote o mais rápido possível. Realmente é fundamental. Parabéns pelo seu projeto. Queria, para o comunicado de parlamentares, deputado Rony Nehmer. Deputado Rony Nehmer. Comunicado de parlamentares, 5 minutos. Abre mão. Ok. Deputado Celina Leão.
Senhor presidente, senhores deputados. Ontem, a nossa comissão, presidente, fez uma visita ao CAGD. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar o que a gente viu o que realmente a gente viu das instalações do CAJ, que é um problema que a gente sabe que vem se arrastando há anos, é uma equipe técnica que quer realmente trabalhar, mas que não consegue trabalhar. Uma superlotação com mais de 400 internos em um espaço físico, uma estrutura precária. Deputado Joey, qualquer ser humano cristão que visita a instalação do CAJ e vê a condição que aqueles adolescentes estão, realmente tomaria uma decisão de fechar aquela casa. Porque eu não acredito em reabilitação sem condição estrutural. Deputada Rejane, para a senhora ter noção, tinham colchões em cima de vasos sanitários. Meninos que eram maiores de idade, cumprindo pena com menores de idade. E nós entendemos quando a justiça encaminha que se realmente feche a instituição. Porque dentro da instituição você pode ter certeza que reabilitação naquela condição é muito difícil. Nós vimos os servidores tentando fazer o seu trabalho com uma dedicação, com carinho, com amor. Mas nós sabemos que a condição estrutural. E o mais engraçado, deputado Joey, é que eles não podem negar novos internos. E continua enchendo. E será que é isso que nós queremos para a juventude do Distrito Federal? Trabalhar só na repressão, em vez de trabalhar na prevenção? Quantos CAJs que nós vamos ter que abrir aqui em Brasília? Nós temos que mudar essa lógica cruel. A monitora nos contou que um interno custa R$7.000 para o governo. Com R$7.000, o que nós não faríamos em políticas preventivas para a juventude? Alimentação, a reclamação foi geral. É um encaminhamento que eu peço aqui, deputado Chico Vigilante. O senhor, como líder do PT na casa, é um encaminhamento que precisa de ser feito. Nós passamos em várias... É celas mesmo, não é quartos, são celas. E a reclamação em todas, que a comida chega estragada, que muitas vezes tem bicho dentro da comida. Qualquer ser humano que tenha filho, que tenha coração, que vá ali, fica realmente emocionado e sabe que é uma questão grave. Nós sabemos aí que tem uma sinalização de se construir outras unidades de medidas socioeducativas. Aquilo hoje não poderia nem chamar unidade de medida socioeducativa. Aquilo hoje é um depósito de meninos. Um depósito de meninos, essa que seria a palavra. Onde que a gente fica, se sente impotente, deputada. Porque nós, como parlamentares... E aí, deputado Chico Vigilante, eu discordo da opinião do senhor quando fala que a função mais importante do deputado é votar. Nós temos três funções. A função legiferante de votar, ela é muito importante. A função fiscalizadora talvez seja uma das mais importantes também. Porque quando você fiscaliza, você evita corrupção, você evita desvio de dinheiro, você aponta defeitos. E a questão da representação, que ela precisa desistir. Quando nós vamos numa instituição daquela, como parlamentares, e os meninos internos chegam para nós e falam: nos ajude, pelo amor de Deus. Eu estou aqui há 2 anos. E é entre eles mesmo. A gente não vai melhorar. Nós estávamos com uma equipe da comissão, com a nossa assistente social. E eu tenho alguns pedidos, sim, para fazer. Eu acho que se for 1 ano para construir, é muito tempo para aqueles meninos ficarem na condição que estão. A rebelião que diz que aconteceu, que ela tem 2 versões, ela tem 2 faces. A face da instituição e a face dos internos. E eu acredito que é importante, sim, que antes de ficar pronto essas unidades, que nós tenhamos algumas soluções. Olha, deputado Evandro, eu sei que o senhor tem uma preocupação importante com a juventude. O senhor tem sido nosso parceiro em várias... Esteve conosco na Frente Parlamentar de Juventude, lançou hoje a Frente do Esporte. E eu acredito em ações assim, de prevenção. Porque não adianta a gente construir daqui uns dias 10, 20, 30 CAGES e não invertirmos na juventude. Economicamente falando, é muito mais barato, muito mais investir na prevenção. Mas o que eu queria deixar registrado hoje, aqui, é minha indignação. Até como representante, não só da juventude, mas sim dos internos, das famílias, do CAJ, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, algo precisa de ser feito. Tem menino que, para protegê-lo, ele está dormindo na enfermaria. É algo deprimente. Eu queria deixar registrado aqui esse pedido. Eu sei que a Justiça tem acompanhado isso de perto, o Ministério Público tem acompanhado isso de perto. Eu sei que não é um problema de agora, deputado Joey, mas eu sei que é um problema que precisa de ter solução o mais rápido possível. O mais rápido possível. Os meninos que foram agredidos no pátio foram agredidos na frente dos familiares. Teve mães que saíram lá do CAJ com a roupa ensanguentada dos filhos. Eu acho que não é isso que é a proposta de uma ressocialização. Nós temos que entender que uma ressocialização passa por um processo de amor, de dedicação, de carinho, mas principalmente de estrutura que hoje não existe. Fica aqui o meu registro para que a gente pense em soluções mais rápidas, para que, nesse momento, precisa sim, imediatamente, deputado Joey. Deputada Rejane, para a senhora ter noção, nós chegamos na porta de uma das celas, estava sem energia. E os internos disseram que eles estavam 2 dias sem energia. Então, 7 horas, 6 horas da tarde, escuro, 5 meninos dentro de um quadrado, sem luz. É essa a medida socioeducativa que hoje o Distrito Federal tem. Então, eu acredito que queria deixar o meu registro. Quero realmente ser parceira do que o deputado Joey falou, do que o deputado Olair falou. Essa casa tem funções muito importantes. Acho que essa casa tem trabalhado muito, principalmente para o executivo, desde quando nós começamos aqui. Praticamente para o executivo. Votando tudo, sem passar, inclusive, pelas comissões, que é algo que eu tenho falado também, que essa casa tem um rito e precisa de ser seguido. Então, a indignação... Não é que não vote ou que vote, é que essa casa tem um rito que precisa de ser seguido. O deputado Chico foi muito feliz quando ele fala que ele tem um projeto dele para ser votado. Eu também tenho o meu, do IPVA. E desde o começo do nosso mandato, eu não consigo votar um projeto nosso, é só os projetos do executivo. Então fica também aqui a nossa indignação também, como oposição. Que nós temos que votar sim, projetos nossos também. De cada um dos parlamentares, eu sei que a deputada Rejane tem projetos, o deputado Evandro tem, sou solidário ao deputado Chico Vigilante nessa questão da luta dos combustíveis, porque todos nós somos consumidores. E acredito, sim, que essa casa precisa de exercer o seu poder legiferante. Mas eu acho que está na hora também do executivo entender que essa aqui é uma casa legislativa. E ela é um termômetro da sociedade. E muitas vezes ela para ou ela não funciona porque há discordância. Então, é esse o meu registro. Eu queria agradecer a oportunidade.
Ok, deputada. Tenho certeza absoluta. Inclusive, tem uma pessoa desta casa que está na Secretaria de Justiça acompanhando o governo, que tem trabalhado muito e feito planos de boa qualidade, tenho visto os planos, e o governo está trabalhando para que essa solução do CAJ seja resolvida, porque é uma solução ruim no país inteiro, né, deputado? Realmente é uma situação de inclusão social que precisa ser trabalhada com medidas diferentes só da coerção. Mas o governo, tenho certeza absoluta, está trabalhando nisso. Deputado Evandro Gala, comunicado de parlamentar, 5 minutos.
Boa tarde, presidente, senhores parlamentares, imprensa. Serei breve, né, nas minhas palavras. Primeiramente, para agradecer a presença dos parlamentares no lançamento da Frente Parlamentar do Esporte, hoje de manhã. E justamente a intenção dessa frente é justamente levantar o debate para que nós venhamos mostrar para a sociedade do Distrito Federal que nós podemos sim fazer da capital federal a capital do esporte. E também sabemos que através do esporte é uma grande ferramenta para inclusão social. E dentro disso, com a bandeira do esporte, trabalhando a bandeira do esporte, ouvindo todas as ligas, federações, atletas, toda a sociedade no modo geral, a nossa intenção principal, além de tentar achar no meio das nossas comunidades grandes pérolas, mas principalmente essa parte da inclusão, para evitar situações, como a própria deputada Celina acabou de citar aqui, de jovens estarem sendo encaminhados para o CAJ, que através do esporte isso pode ser feito, sim, é válido isso, e para que futuramente nós conseguimos enxergar, conseguimos ver, deputada Rejane, jovens, como ontem eu presenciei, e até parabenizar também, a posse da Elane Leão, que tomou posse ontem como presidente da AGE, Associação de Jovens Empresários. E a intenção justamente dessa da frente é fazer com que os nossos jovens, futuramente, eles deixem de entrar na vida errante, de estarem no CAJ, e que consigam futuramente serem futuros empresários. Por que que não? Por que que não utilizamos a bandeira do esporte, essa grande ferramenta da inclusão social? Então, eu agradeço a presença dos parlamentares e a frente parlamentar estará, sim, atuando. E estaremos, já tem a data marcada para a próxima reunião, no dia 9 de maio, lá na Vila Olímpica de Samambaia, já justamente para debatermos assuntos inerentes do esporte aqui no Distrito Federal, já convidando todas as ligas, federações, atletas. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e tenho certeza que a frente ela estará atuando fortemente na bandeira do esporte. Obrigado.
Muito bem, deputado. Realmente foi um evento extremamente interessante. Eu acompanhei de longe, tive que representar aqui a nossa casa no lançamento da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, já que a nossa casa tem uma frente parlamentar que será instalada no dia 10. Um evento extremamente importante, porque se alinha, o governo do Distrito Federal passa a se alinhar com as ações da ONU nessa área. Então, mas de qualquer forma, quero lhe parabenizar, foi um evento, além de organizado, extremamente importante para a cidade e um marco para a nossa cidade, entendendo da sua competência e do seu trabalho de levar o nome da nossa Câmara Legislativa, da nossa casa, para todos os espaços do Distrito Federal, nesta área especificamente, de uma forma brilhante e com muito otimismo. Espero que a gente consiga continuar nessa caminhada. Parabéns pelo trabalho feito. Deputada Rejane Pitanga. Vamos lá, então. Passamos para a ordem do dia. Ok. Eu gostaria de chamar o deputado Evandro Gala para secretariar aqui para fazermos a verificação de quórum.
Lista de verificação de presença dos deputados. Agaciel Maia, Ailton Gomes, Benedito Domingos, Vinícius Tavares, Celina Leão, Chico Leite, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Cristiano Araújo, Dr. Michel, Eliana Pedrosa, Ivano Garla, presente, Joy Vale,
presente,
Liane Roriz, Luzia de Paula, Olaí Francisco, professor Israel Batista, Rádio Mansu, Regina Pitanga, Rony Nemer, Posto Mesquita, Vaslin de Rure, Wellington Luiz, deputado Patrício.
Com 5 deputados presentes, 19 ausentes e 1 licenciado. Aliás, nós temos também o deputado Benedito, que está licenciado também. Não há quórum para as deliberações, portanto, declaro encerrada a nossa questão de ordem.
Tem uma questão que eu estava imaginando e vou colocar para a Vossa Excelência, estava pensando nisso lá em casa ontem à noite. A verdade é que o deputado Benedito Domingos está licenciado. Portanto, nós não temos 24 deputados, nós temos 23 deputados. O questionamento que eu faço à Vossa Excelência é nesse caso, que quando nós temos aqui 24, o quórum para votação é de 13. À medida que nós temos um deputado licenciado, quero que Vossa Excelência consulte a assessoria, não precisa responder agora, porque se continua o mesmo, eu acho que está errado. Está errado, porque tem um deputado faltando. À medida que tem um deputado faltando, o quórum deveria ser de 12, e não de 24, e não de 13.
Perfeitamente, deputado Chico Vigilante. Na realidade, essa é uma medida regimental para que a gente possa fazer essa mudança. Nós podemos fazer a mudança, mas temos que mudar o regimento da casa.
Okay? Eu vou propor essa mudança.
Perfeitamente. Declaro encerrada, então, a presente sessão. Muito obrigado a todos.